Muito boa tarde a todas, senhoras e senhores deputados. Por favor. Quero começar então por cumprimentar em nome do Grupo de Trabalho da Disciplina Meio Escolar a disponibilidade da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo para vir a esta comissão, vir a este Grupo de Trabalho, deixar-nos um contributo a propósito do tema que estamos a trabalhar, da Disciplina Meio Escolar. Apresentar a delegação que compõe a associação, o Dr. Rodrigo Queiroz e Melo, Dra. Sofia Reis e Dr. Manuel Bento. Dar-lhes nota de que estão na sala os grupos, a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Sandra Pontedeira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria da Conceição Caldeira, do Grupo Parlamentar do PSD, e a Sra. Deputada Inês de António Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS. Portanto, uma ampla frente de representação parlamentar para tratar da indisciplina, mas de forma muito disciplinada. E, portanto, agradecer-lhes uma vez mais, saudar esta vossa disposição, de certo que tem um contributo válido para acrescentar aquilo que tem sido a nossa reflexão longa. Aliás, estamos na penúltima audição e, por isso, dar-vos nota também da metodologia seguida. Passar-vos a palavra para 10 minutos iniciais, passar de seguida a palavra às senhoras deputadas para algumas perguntas a fazer, e, de novo, devolver-vos a palavra por outros 10 minutos para responder às perguntas das senhoras deputadas. Sem mais demoras, façam favor.
Muito obrigado, senhores deputados, senhoras deputadas, enfim, por terem chamado a EPA a participar neste debate. E nós íamos, enfim, nesta primeira intervenção, muito rapidamente ia deixar algumas considerações rápidas da posição associativa e enquanto setor sobre esta matéria, e depois pedimos ao Dr. Bento, como diretor de um colégio grande, com muita diversidade de alunos, que pudesse também trazer aqui e partilhar alguns pensamentos concretos de um educador que no terreno se confronta com estas matérias todos os dias. E do ponto de vista mais global do movimento associativo, para nós esta questão é uma questão importante que seja discutida, é uma questão que se coloca cada vez mais na sociedade portuguesa, considerando, felizmente, 12 anos de escolaridade obrigatória ou 18 anos. Portanto, não escondemos também a nossa atenção a uma matéria que é importante, especialmente em idades mais avançadas. E começávamos já por deixar aqui uma distinção importante entre o que são questões de educação e o que são questões disciplinares. O que são questões naturais de crianças e jovens adultos que estão a fazer o seu processo de crescimento, e o que são questões que têm muito a ver também com contextos outros exteriores à escola, que se trazem pela escola. A escola é um reflexo da sociedade em que vivemos e que, por vezes, exigem intervenções mais fortes, digamos assim. E, nesta medida, deixando muito claro que, para nós, as questões educativas devem ser deixadas sempre à escola e aos seus profissionais. Portanto, entendemos que não há necessidade, hoje, nem no passado, houve, nem no futuro, de políticas públicas que lidem com as questões que são questões de relação interpessoal ao nível da escola, ao nível da sala de aula, ao nível do recreio, e os profissionais da educação e as suas organizações de escola, dentro do modo de reagir e de agir, dentro dos seus projetos educativos, dentro do modo como educam, são os principais e os únicos agentes da decisão. E, portanto, todas essas questões nos parece que devem ser debatidas, as boas práticas e as más práticas devem ser conhecidas e partilhadas, mas são questões que não são de política pública. Dentro do que são questões de política pública, estamos satisfeitos com o modo como a lei neste momento aborda as questões sancionatórias disciplinares para o ensino particular e cooperativo, e, portanto, tendo um diploma próprio do Estatuto do Aluno, sendo que, no caso do ensino particular e cooperativo, devemos, nos nossos regulamentos internos, adaptá-los aos princípios do Estatuto do Aluno. Portanto, parece-nos importante haver princípios socialmente aceites e legislados sobre as questões sancionatórias em meio escolar, mas, novamente, as sanções em concreto, os processos em concreto, o modo de reagir perante a indisciplina dentro da escola, são matérias fora, novamente, das situações policiais, mas são matérias que devem ser deixadas às escolas, e, portanto, a nossa participação ativa neste debate, mas esta nossa palavra de que nos parece importante ser deixada à escola aquilo que é da escola.
Ora, boa tarde, senhoras deputadas e senhor deputado. De facto, o Dr. Queiroz e Melo pediu-me que eu falasse aqui da minha experiência no terreno e dizer só que, efetivamente, o colégio que eu aqui represento tem 1.200 alunos e não é um colégio de privilegiado, é um colégio com contrato de associação, portanto, vulgo escola pública. No entanto, também tenho ligações a um colégio pequenino, tipo privado, portanto, com 100 e tal alunos, outra realidade, e também, porque somos promotores de duas escolas profissionais, também conhecemos bem essa realidade. Dizendo que, pertencendo aos corpos sociais destas três realidades, quase que abarcava, e conhecendo muito bem o ensino público, porque já fui professor do ensino público, conheço muito bem esta, posso acrescentar mais qualquer coisa. Eu, efetivamente, falando sobre o problema da indisciplina meio-escolar, eu não me ia debruçar sequer a falar dos casos muito problemáticos, e aí considero que tem que haver uma intervenção muito particular, já existe esse universo todo e essas medidas de ação social todas, os multidisciplinares, etc. O que me preocupa a mim, como país, é o aluno normal, a escola normal e o sucesso dito normal. É evidente que as causas da indisciplina estão mais que feito o diagnóstico, não é? E, portanto, não vamos estar aqui a perder tempo a dizer que é o desemprego, que é a desagregação familiar, que é a exclusão social, a toxicodependência. As causas fisiológicas, é evidente que as crianças sempre se portaram mal e hão de portar mal, mas dentro de limites, o córtex frontal ainda não está desenvolvido, termina a maturação aos 18 anos. Sabemos todos muito bem isso. Eu quase que me ia centrar, e apenas um bocadinho provocatório, era, na verdade, eu considero que a nossa sociedade é uma sociedade violenta. É uma sociedade violenta, quer fisicamente, mas também verbalmente. E os nossos jovens, os nossos miúdos, apreendem, através dos mídias, da televisão, da internet, etc., exatamente este tipo de linguagem, uma linguagem violenta. E transpõe-na para a família, a própria família absorve-a, e os pais sofrem o mesmo impacto dos mídias e todos estes problemas sociais que existem, e como tal transferem-na para a escola. Significa que a escola tem, acima de tudo, e eu concordo que não tem que haver medidas públicas, pode, no entanto, haver algumas orientações, algumas ajudas públicas, quanto muito, e já vamos ver em que setor, porque eu considero que a escola tem que se organizar para, e não estou a falar dos casos extremos, estou a falar dos casos normais, para resolver o seu problema. Note bem, diz o Ministério da Educação, e é isto que se verifica também na nossa própria escola, ou nas nossas próprias escolas, quais são os casos de indisciplina. Violência física, violência verbal, o pequeno furto e, desconformidades relacionadas com a droga e com a toxicodependência. Em termos de, e nós quando falamos em disciplina, eu faço sempre a ligação a sucesso escolar, o que é que perturba mais o dia-a-dia? É o problema da aprendizagem. Efetivamente, o grande problema da indisciplina é conduzir a menor aprendizagem. Os miúdos não aprendem o que deviam. Porquê? Eu quase podia dizer que a maior parte dos alunos queixam-se de alguma insolência, alguma falta de respeito que o Estatuto de Ética Escolar, do Estatuto do Aluno, vem tentar comatar, etc. Há inquéritos muito interessantes em que, e só para fazer novamente uma abordagem, mesmo que eu ultrapasse os 5 minutos, que se calhar tenho, depois corto no resto, os professores queixam-se do seguinte, e saberão estes números tão bem como eu, ou melhor, porque já é, nós somos os penúltimos a vir aqui. Pedem maior uniformização de regras. Isto é simples. O que eles pedem é um regulamento interno que se aplique. Documentos orientadores que se aplicam. Eles existem, é preciso que se operacionalizem. Dizem que tem que haver mais atividades de integração. Também concordo. Tem que haver clubes, tem que haver projetos, tem que haver, no fim de contas, projetos educativos de escola que novamente se operacionalizem. Passem do papel e se operacionalizem. Tem que haver sensibilização dos encarregados da educação. É o que eu acabei de dizer. Os encarregados de educação sofrem influência dos mídias e, entre outros, da sociedade em geral. Não vamos agora culpabilizar a televisão, etc. Mas continua a ser a violência verbal que os professores se queixam. E o receio que, por vezes, têm, de quase o pânico que às vezes têm, de receber encarregados de educação. E aí eu também acho o que é que tem que acontecer a seguir. Depois pedem gabinetes de acompanhamento. Ok. Mas é diferente, é que se tivermos numa escola mais problemática, por vezes o gabinete de acompanhamento que pedem é terapeutas, animadores, etc. Caso contrário, se for numa escola, o que eles pedem é um gabinete de acompanhamento que acompanhe os meninos quando saem da sala de aula, por onde é que eles vão, e a seguir que os ajuda nos aspectos administrativos relacionados com o próprio procedimento disciplinar, que é outro dos problemas que as escolas se queixam muito. Se quando vamos aos assistentes operacionais, eles também dizem coisas interessantes. Dizem que tem que haver maior cumprimento do regulamento interno. Novamente, a ligação. Ambos pedem a mesma coisa. Dizem palavras diferentes, mas dizem que se cumpre o regulamento interno. Dizem que a direção tem que estar mais presente. Dizem que tem que haver mais vigilância. Também poderemos falar da direção rapidamente mais à frente. Mais a vigilância. E aqui, eu costumo dizer, aqui há uma coisa básica e penso que dificilmente só o tempo permitirá resolver. Tinha que se alocar os recursos humanos das escolas, e concretamente é mais simples no privado, é mais difícil no público, os recursos humanos devem estar no sítio certo. Não pode haver escolas com a informática, etc. Eu, com 1.300 alunos, garanto que tenho os processos bem feitos, tenho 4 funcionários na secretaria. Se eu for às escolas ao lado, tenho 8, 10, 12 funcionários na secretaria, em compensação tenho menos assistentes operacionais, os vulgos auxiliares de educação, os vulgos vigilantes ou contínua antigamente. Ou seja, tinha que se alocar as pessoas onde elas fazem falta. E onde elas fazem falta é nos corredores, é nos recreios, é nos pátios, que é uma das coisas que os miúdos do 5º e 6º ano se queixam mais, a nível nacional, que é haver vigilância nos recintos exteriores, prende-se com a segurança. Mas cá está novamente, eles pediram o regulamento interno. Quando chegamos aos pais e aos alunos, os pais querem mais envolvimento dos encarregados de educação, querem castigos mais rigorosos, querem que haja suspensões e transferências de escola e querem auxiliares mais atentos. Notem bem, auxiliares mais atentos, ou seja, mais. Também os assistentes operacionais queriam mais vigilantes. E o que eu digo, onde é que eles estão? Estão nas secretarias a fazer aquilo que os computadores já fazem, porque hoje em dia o próprio diretor de escola despacha as coisas sem precisar de ter uma secretária a fazer os papéis. Também agir um estudo nos países ibero-americanos, que também devem conhecer, e eu fui aos ibero-americanos por ser latinos, em que 67% dos professores pedem suspensões para os pedem transferência de escola para os alunos que se portam mal, e 83% dizem que querem medidas mais duras. Portanto, há aqui querem muscular a educação, querem uma escola punitiva. E se não se fizer nada, acabaremos gradualmente por se caminhar para aí. Em síntese, ou seja, o que é que está aqui? Parece que tem que se cumprir regulamentos internos, e, por outro lado, aplicar os castigos mais severos. Será que é necessário, ou será aplicar os castigos quando são necessários? O que é que eu penso? Muito rapidamente, o clima vivido na escola é que é determinante. A organização escola, de acordo com o meio onde está inserida, é determinante. Tem que haver, efetivamente, considero que tem que haver a escola, e agora vou dizer uma coisa bonita, mas é o que eu penso e o que nós... A escola é o primeiro espaço de cidadania, solidariedade, de respeito pelos outros, de criatividade. E é isso que tem que estar subjacente e tem que ser solo sagrado. E para isto, julgo que tem que haver lideranças muito fortes. Tem-se feito caminhos também a nível do ensino público, com os diretores de escolas, etc. Mas há todo um caminho a cumprir. Os professores só aplicam a disciplina, e quando eu digo, ou seja, e a aplicação da disciplina, continuo a dizer, nunca se pensa em punir, mas na prática só impõem o seu respeito para serem respeitados, se sentirem que têm as costas quentes. E aí têm que ser muito apoiados pelas direções. A direção tem que, de facto, ser respeitada pela comunidade, e a figura do diretor como órgão máximo na escola tem que ser respeitada, tem que haver o senhor diretor, porque isto depois, esta forma de ver aquela pessoa vai-se transmitir a toda a cadeia hierárquica, a toda a organização escola. Isto, para mim, é determinante. De facto, considero que, em muitos casos, o que acontece é o seguinte. Existe o regulamento interno, eles não são apropriados, e o regulamento interno tem lá tudo, o estatuto do aluno tem lá tudo, não é preciso fazer mais legislação, mas o aluno vai prevaricando, vai ultrapassando, nós vamos assobiando para o lado, vamos empurrando com a barriga, e mais tarde aplica-se um procedimento disciplinar que ocupa, há dias estava uma senhora vereadora de Coimbra a dizer-me que foi a um conselho de escola e aquilo eram 10 resmas. É impensável que haja 10 resmas. O que existe tem que ser aplicado. Porquê é que não é aplicado? Se calhar tem que se ajudar as pessoas, e aí será onde o Ministério da Educação pode intervir. Façam minutas, façam copy-paste, façam qualquer coisa, mas digam às pessoas que um processo disciplinar é fácil de fazer se for numa fase inicial. O menino fez bullying sobre uma colega. É aí que se deve intervir, é aí que se aplica o processo disciplinar. Não é dizer, pá, não faças mais isto, etc. É evidente que ele vai fazer. Quer dizer, ele tem que ser, não tem que ser punido, mas tem que se retificar o seu comportamento. Tem que haver alguma sanção. Portanto, para não se ficar até às vezes a pensar que eu não sou de modo algum pela punição, posso dizer que na minha escola, ainda há dias, há bocado estava a dizer ao Dr. Queiroz, não há reforços negativos. Os reforços negativos são socialmente reprováveis, mesmo para os professores. Pode haver a repreensão no sítio certo, mas não se diz a um menino, nunca há de ser ninguém na vida, etc. Isso não existe. O reforço positivo não traz nada à criança, só traz é de negativo. Portanto, considero então, que, e para terminar, tem que existir uma cultura de escola que se perceba que há hierarquias, se perceba que a escola é um solo sagrado, ou vaca sagrada, ou o que quiserem, mas que, de facto, os pais, a sociedade em geral, têm que entender que naquele microcosmos as regras são para ser respeitadas. Considero que, a nível da organização, mais uma vez, e desculpem a crítica à organização por vezes, na alguma escola pública, como eu considero que há muitos recursos humanos alavancados nos aspectos administrativos, em vez de estarmos no campo, na ação, no intervalo, etc., também considero por vezes os conselhos diretivos, etc., também tem muita gente a fazer trabalho de papel, a construir horáriozinhos, etc., quando poderiam isso ser entregue a outrem. Considero que tem que haver atores, professores, que façam a ligação entre o professor, o diretor de turma e o diretor da escola. Ou seja, é impensável numa escola, quando o menino se porta mal, é levado ao diretor, o diretor não está lá para isto. Isto, quando o diretor, por tudo e por nada, começa a atuar, tira-lhe toda a sua função futura e intervenção futura, quando o caso, efetivamente, o necessitar. É impensável. É comum acontecer, levei o aluno ao diretor, ouvimos isso, conversamos, isto não pode acontecer. Há um conjunto de estruturas intermédias, professores que em vez de terem 24 horas, ou 22 tempos, ou 24 tempos, o que quiserem, tenham só 18 tempos, porque não devem deixar de ser professores, devem continuar a ser professores, devem continuar a estar com os alunos, etc. Mas possam, de facto, permanecer na escola algumas horas, e as escolas podem se organizar assim, para que quando surgem problemas, eles estejam no campo, eles conheçam as turmas. Não é mais uma vez um gabinete onde está lá alguém, normalmente a pessoa que não tem horário, etc., que vai estar a resolver o problema, quando não tem perfil sequer para aquilo. Se for retiradas algumas horas a alguns professores escolhidos pelo diretor da escola, ele sabe quais são as pessoas que têm o perfil e a competência para fazer essa ação. E depois, só para terminar, efetivamente, todos temos que entender uma coisa. Os políticos, os comentadores desportivos, etc. O tipo de agressividade verbal que se verifica hoje em dia, em que não se respeita as instituições, os próprios senhores, isto não pode existir. Eu não posso dizer respeitas um professor quando, por exemplo, o Presidente da República é o cavaco. Isto não existe. Enquanto se continuar assim, estamos a destruir uma geração. Era isto.
Muito bem. Obrigado, então, pela vossa primeira exposição. Passo de imediato a palavra às senhoras deputadas. Começando pela senhora deputada Inês Titónio Pereira.
Obrigada, senhor deputado. Queria cumprimentar à época todos os representantes. Nós realmente isto é a penúltima audição que nós fazemos. Já muito foi dito sobre isto da indisciplina e da violência. Acho que é fundamental, e dizemos quase sempre isto nestas audições, que é distinguir indisciplina de violência, e mesmo indisciplina dentro da sala de aula e disciplina fora da sala de aula, cá que há várias variantes e há vários problemas. Queria focar a vossa intervenção em alguns pontos que assentei aqui. O primeiro é se acham, e tendo em conta até que o seu diretor é diretor de uma escola particular cooperativa com um contrato de associação, portanto, junta aqui e tudo, se há diferença, se considera que há de facto diferença entre a indisciplina e a violência numa escola com o estatuto particular e cooperativo e de uma escola pública, se há alguma observação, algum comentário que possa fazer sobre isso. Ou seja, tendo em conta que falou da organização da escola e até da autonomia, e tendo sempre em conta que uma escola particular tem muito mais autonomia do que uma escola pública, se acha que aqui faz alguma diferença, se nos pode falar de alguma forma sobre isso. Outra questão também tem a ver com a metodologia das aulas e com os currículos, ou seja, se a indisciplina também não está muito ligada a isto. Agora estamos a assistir a várias reformas que estão a ser feitas pelo mundo fora, tanto na Finlândia como em França, que são casos já muito falados. Ou seja, trazer o interesse da escola novamente aos alunos, que é fundamental para atenuar e para agregá-los na escola, e isso obviamente que neutraliza qualquer possível indisciplina, ou pelo menos minimiza. Se acha que também se tem que caminhar para isso, há um grande caminho a fazer por aí, e tendo em conta que estamos a falar de escolas particulares e cooperativas, se vêem algum efeito, porque na prática conseguem fazer muito mais, inovar muito mais esta área, tanto pedagógica como curricular, do que as outras escolas. Em relação à família, e é um assunto que falamos aqui muito, a família tem, obviamente, uma influência bastante grande em tudo isto. A educação que é dada às crianças, a exigência que é dada pela família também às crianças, a exigência que se pede da escola. Portanto, a intervenção da família é fundamental, e uma das coisas que se verifica é que a família está cada vez mais longe da escola, seja ela particular, seja ela pública. A pergunta que tenho feito várias vezes é quais são os instrumentos que possam trazer, de facto, a família à escola, porque é uma realidade que os pais muitas vezes nem conhecem os professores durante um ano letivo inteiro, e que isso torna muito difícil os professores conseguirem controlar de alguma forma os alunos. Também queria perguntar se o número de alunos por turma se vê em alguma influência também nos casos de indisciplina, tendo também em conta a natureza das vossas escolas. Em relação aos professores, nós também verificamos que há aulas em que a turma é a mesma e o que muda é o professor, e o comportamento dos alunos muda completamente. Portanto, a influência do professor é enorme. E se não consideram que é preciso fazer alguma formação nesta área dos professores, apesar da autonomia, que obviamente fazem toda a diferença, os professores, nesta questão. E por último, deixava só mais esta questão, que se considera, tendo em conta que disse isto, a liderança forte da direção, que isso é fundamental para que toda a escola tenha uma política única e que consiga ter procedimentos e conseguir ter uma hierarquia sólida e estável, se faz de algum sentido, se consideram que faz algum sentido ter uma carreira própria de dirigentes escolares ou não? Eram estas as questões, não tenho mais tempo. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Sra. Deputada Maria da Conceição Caldeira.
Obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas. Um cumprimento especial à AIEP, aqui representados pelo Dr. Rodrigo Queiroz e Melo, a doutora Ana Sofia Reis e o Dr. Manuel Bento. Agradeço desde já a disponibilidade para estarem connosco, para partilharem a vossa experiência e o saber nas questões da indisciplina e na forma de combater essa indisciplina, que ao fim e ao cabo foi o que nos motivou enquanto grupo de trabalho. Que estratégias nós devemos encontrar para dar resposta a esses episódios? Porque, como todos sabemos, os episódios de indisciplina na escola não são um fenómeno novo, e como tanto na sala de aula como nos espaços envolventes são locais de convívio de centenas de jovens, os atritos e os conflitos surgem naturalmente. O que é preocupante é quando esses conflitos atingem já a raia da violência. E por isso lhes pergunto se o aumento que dizem haver em ambientes no meio escolar, se aumentou, do conhecimento que vocês têm das instituições que representam, se houve realmente um aumento da violência em meio escolar, ou se essa violência é hoje mais visível do que no passado, face à cobertura que os mídias fazem de todas as situações que ocorrem neste âmbito. O Dr. Rodrigo Queiroz e Melo também falou no estatuto do aluno, que tem que ser ajustada à realidade. Já nos disse que concordava com ele, mas tal como as instituições que representam, e referiu aqui, que fazem o seu ajustamento à realidade de cada estabelecimento, o que lhes perguntava era se o estatuto tal qual existe, se dá liberdade e autonomia às escolas, para que ele seja efetivamente um meio, não só punitivo, porque não é aí que nós devemos atuar, também devemos, mas esse é o último passo, mas se é um instrumento que dê autonomia à escola para que possa combater e prevenir essa indisciplina natural que eu referi que existe. Na vossa opinião, o que é que se pode fazer para que o pessoal docente e não docente, e aqui perguntava se estão ou não preparados para enfrentar esses conflitos que se geram na escola, se estão devidamente preparados, se têm formação contínua neste âmbito, porque nós sabemos também que muitas vezes os alunos replicam na escola as vivências que trazem, quer da família, quer da sociedade em geral. E portanto, o que eu pretendia saber era se realmente os professores e o pessoal não docente, que são pessoas importantíssimas, e o pessoal não docente que está no espaço recreio, onde muitas vezes os conflitos surgem com muito mais facilidade, se eles estão devidamente preparados para que numa situação de indisciplina ou um conflito leve não se torne uma questão mais complicada e que leve à violência. Se consideram que não estão preparados, o que é que se deveria fazer em termos de formação, quer formação contínua, quer até em termos de formação inicial de formadores? E agora, voltando novamente ao estatuto, perguntava-lhes também se consideram que todos os professores interiorizam esse estatuto, se o interiorizam da mesma forma, isto é, e se valorizam o cumprimento das regras e da disciplina, porque muitas vezes os alunos são confrontados, quer na sala de aula, com situações em que uns professores consideram uma atitude absolutamente normal e outros professores não. E isso causa alguma incerteza nesses alunos não terem ali as balizas sobre o que é, como é que se devem comportar. Esta pergunta agora era para o Dr. Manuel Bento, que referiu que era diretor de uma escola com diversos percursos educativos e formativos. E eu perguntava-lhe se a forma como o ensino profissional está organizado é fomentador da valorização dessas regras e da disciplina. Uma vez mais, obrigada a todos.
Muito bem. Sra. Deputada Sandra Pontedeira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas também e um cumprimento especial à Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, aqui representada pelo Dr. Rodrigo Imelo, Dra. Sofia Reis e Dr. Manuel Bento. Saudar-vos pela vossa colaboração com o nosso grupo de trabalho, que é sempre importante, e agradecer também o vosso contributo inicial, que é também importante para a discussão acerca desta temática e desta questão que, até da vossa parte, consideram muito importante que seja discutida. Eu vou colocar algumas questões, correndo o risco de me repetir, talvez, mas indo mais para o fim temos sempre este risco. Eu gostaria de saber se nas vossas escolas os alunos, de alguma forma, já foram ou são ouvidos relativamente a esta questão disciplinar muito relacionada com eles, porque são eles que cometem os atos de indisciplina, se têm alguma noção ou se ouviram de alguma forma os vossos alunos e o que eles têm a dizer acerca destas questões. Também perceber como se relacionam as vossas escolas com o exterior à escola, com toda a comunidade educativa envolvente, em que fóruns de participação vocês são ouvidos e participam ativamente. E uma questão, falaram no início, eu penso que percebi, mas gostaria que se debruçassem um pouco mais sobre o não cumprimento dos regulamentos internos. Eu não percebi se falam desta questão relativamente às vossas escolas ou no ensino em geral. E o que é que falha? Porque os regulamentos internos, como sabemos, são feitos muitas vezes com toda a comunidade educativa, com o envolvimento de vários parceiros que trabalham na escola e para a escola, e depois porque é que acham que não se cumpre. Relativamente aos vossos pais, aos pais com quem vocês colaboram, se estes estão ou não desligados da escola, ou então se são bastante participativos e o que é que acham que leva a uma coisa ou outra. Colocar-vos a questão se existem falta de recursos humanos nas vossas escolas. A questão da formação já não vou repetir porque já foi colocada, a formação contínua na aquisição de competências, quer para professores e assistentes operacionais, ela muitas vezes pode não ter sido ministrada na formação inicial, mas também os problemas que hoje chegam à escola também serão certamente diferentes de alguns anos atrás, portanto a formação contínua consideramos que seja importante e necessária, quer para o pessoal docente, quer para o pessoal não docente. Em relação à questão da indisciplina, como é que a vossa escola se organiza no reporte destas situações e na própria análise destas questões, se é violência, se é indisciplina, se foram atos isolados, se tem alguma forma de... Portanto, como é que nós sabemos o número, os números das vossas escolas relacionados com atos de indisciplina? E se por um lado eu posso concordar que as questões educativas possam pertencer à escola, todos... consideramos que a indisciplina trata-se de um problema que é levado muitas vezes de fora da escola para a escola, portanto, que é da sociedade. Ora, aqui, se é da sociedade, já somos capazes de falar também de política pública para ultrapassar esta questão. Duas ou três sugestões de políticas públicas para ultrapassar esta questão, embora considerem que ela vem de fora, mas ela vai para a escola naturalmente. E para já era tudo. Muito obrigada.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Cumprimento as senhoras deputadas também. E em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimento a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, agradecendo desde já a disponibilidade para estar aqui nesta audição e agradecendo também os contributos que nos deixam, pese embora a gente não concorde até por questões de opinião política que são divergentes e que são conhecidas, que não acompanhamos um conjunto de coisas que foram colocadas, agradecemos os contributos e gostaríamos de qualquer forma de, além de deixar também aqui com a AEP para reflexão do PCP sobre esta matéria, colocar também algumas perguntas. Foi aqui falada a questão do Estatuto do Aluno e nós gostaríamos de dizer que sobre isto o PCP entende que o Estatuto do Aluno, e até que foi alterado e no nosso entender para pior, é um instrumento essencialmente repressivo e que não dá de facto resposta aos problemas da indisciplina ou da violência ao que se pretende dar. E é um instrumento que não tem sequer em conta aquele que é o contexto social e económico do aluno. Isso para nós é uma questão fundamental, porque não é possível separar as questões de indisciplina que acontecem nas escolas daquilo que é o contexto económico e social das famílias e dos alunos e dos estudantes nestes casos. Para nós é uma situação que é inseparável e é nesse sentido que nós também entendemos que as respostas a estas situações e a estes fenómenos devem ser amplas, naturalmente, e devem ser integradas e devem ter também uma incidência política nas causas que também conduzem a situações de indisciplina e de violência. Dizer a este propósito que nós propusemos na Assembleia da República, e gostaríamos de saber a vossa opinião sobre isto, a criação de um gabinete pedagógico de integração escolar, que era necessariamente um gabinete multidisciplinar, com áreas que nós também consideramos fundamentais, até considerando aqui uma intervenção ampla e democrática participada, com profissionais da área da educação, da psicologia, da assistência social, de animação sociocultural, com a representação de professores, com a representação de pessoal não docente e com a representação também dos estudantes, para que em conjunto pudessem pensar, propor e dinamizar até um conjunto de medidas ativas e proativas de dinamização de uma vertente sociocultural e para que também pudesse ser feito um acompanhamento a alunos que tivessem sido sinalizados ou a quem tenham sido aplicadas medidas corretivas. E gostaríamos de perguntar se a AEP também considera que esta poderia ser também uma solução em situações de indisciplinas nas escolas. E colocar também aqui duas ou três questões muito, muito concretas, porque foi falada aqui a questão do pessoal não docente, se de facto consideram, do que nos foi dado a entender, sim, consideram que a carência de pessoal não docente é também, pode ser também uma das causas nas questões da indisciplina, que de facto mais pessoal não docente, nomeadamente assistentes operacionais, poderia ajudar até no acompanhamento dos próprios alunos nos recreios, e se não consideram também, porque também foi aqui falada a questão das famílias e, de facto, hoje o tempo familiar que seria necessário para que houvesse um acompanhamento próximo dos pais aos filhos, e no caso aos alunos, não só no tempo escolar, porque o acompanhamento não é só o pai ter tempo para se deslocar à escola, é também ter tempo familiar para estar com os filhos e para também aí trabalhar as questões sociais que também são individuais e familiares que são precisas de trabalhar neste sentido. Se não consideram também que essa falta de tempo é também uma das causas nas questões de indisciplina. E até porque, neste momento, nós assistimos a uma realidade laboral da grande maioria dos pais que têm horários completamente desregulados, incompatíveis com a necessidade, de facto, de acompanhar os filhos em contexto escolar e também em contexto familiar, também com muitas dificuldades, até relatadas por vários pais, sobre as empresas, muitas vezes, não autorem que se desloquem às escolas dos filhos para fazer esse acompanhamento. Se no setor que acompanham e nas escolas que acompanham também sentem ou também têm conhecimento de situações deste género. E colocar também, se não consideram importante, além desta questão do gabinete, a existência de profissionais, nomeadamente da área da psicologia, que tendo um conhecimento e instrumentos necessários para intervir sobre matérias sociais de acompanhamento aos alunos, se não seria também importante que, em vez de existir às vezes um psicólogo para 1.500 alunos ou para 2.000 alunos, não fosse feito um reforço de profissionais também desta área, e também colocar isto naturalmente, estas perguntas colocamos nas escolas e no setor que representam e não necessariamente nas outras, como é óbvio. Agradecer mais uma vez a disponibilidade. Às 3 horas eu terei mesmo que me ausentar, se não conseguir ouvir de qualquer forma a vossa resposta até ao fim, estará disponível no site e eu ouvirei mais tarde, e agradecer a disponibilidade por cá estarem. Muito obrigada.
Muito bem. Tenho agora então a palavra por 10 minutos e aqui eu, enfim, ia despedir alguma disciplina, porque temos plenário também às 3, mas enfim, com a violência que for necessária, como é evidente, para nos deixarem a vossa.
Muito obrigado. Íamos então tentar cumprir, tentar não, cumprir o tempo, a ser disciplinados e juntando várias questões por blocos. Esta questão do ensino particular cooperativo e do ensino estatal, há uma diferença fundamental nos dois setores que faz com que estas questões da disciplina tenham tratamentos e abordagens diferentes nestes dois setores. E a verdade é que no ensino particular e cooperativo, por um lado, há uma autonomia de gestão de recursos, sendo os recursos também os recursos humanos, que não há do lado das escolas estatais, que faz com que a resposta possa ser direcionada às reais necessidades dos alunos que servimos. E quando a Sra. Deputada refere um gabinete disto e mais psicólogos e tal, isso pode ser uma ótima solução na escola A, pode ser um desperdício de recursos na escola B. Portanto, o meu problema com as políticas públicas em questões de disciplina e meio escolar é que há, se não me falha a memória hoje em dia, 11 mil escolas neste país e, portanto, qualquer boa solução para 100 escolas, se calhar em mapa às outras todas, é só desperdiçar recursos, despejar soluções no sistema. E, portanto, não, francamente, isto é um problema sistémico, isto é um problema social, é um problema local, é um problema de relações interpessoais, portanto, precisa de uma abordagem individual, pessoa a pessoa, jovem a jovem, instituição a instituição. Portanto, não vemos outra hipótese que não seja basear uma política pública de promoção de uma escolaridade de maior sucesso, onde as crianças cresçam e sejam educadas de modo feliz, na autonomia muito maior da escola. E a autonomia da escola não é 25% de currículo, na autonomia curricular. A autonomia da escola é algo que acontece no privado e que não acontece no estatal, e como português acho horrível, porque o estatal é 80% do setor. Têm que poder ser contratados, os recursos humanos têm que ser contratados pela direção daquela organização. Se eu quero um psicólogo, é um psicólogo preciso. Se é um animador social, é um animador social. Se é um professor, é um professor. E se este senhor não cumpre a sua função, não pode estar cá para o ano seguinte. E, portanto, dizerem-me que há um algoritmo nacional que coloca bons psicólogos em boas escolas, não é verdade. E, portanto, já sabemos que não é verdade. A relação dos pais com a escola também muda muito no ensino particular e cooperativo e no ensino estatal, por uma razão muito simples.
só estão os pais pobres e os ricos. Portanto, aqui não há uma questão, não há uma questão de classe. Só estão naquele estabelecimento de ensino as pessoas que querem estar nesse estabelecimento de ensino. E como só lá estão porque querem, ainda por cima arrogam-se, e bem, o direito de exigir algo em contrapartida. E, portanto, os pais do ensino particular e cooperativo, estando fisicamente mais presentes ou fisicamente menos presentes, emocionalmente mais envolvidos ou emocionalmente menos envolvidos, têm sempre um impacto muitíssimo grande na escola. É que se a escola tiver problemas de violência, deixa de ser escola daí a dois anos letivos. Se a escola tiver problemas de indisciplina, deixa de ser escola daí a dois anos letivos. Porquê? Porque, e vamos fazer essa dicotomia que me parece simplista, mas vamos fazer essa dicotomia. Os pais mais esclarecidos, seja um colégio com contrato de associação, seja um colégio a pagar, seja o que for, tiram de lá os filhos no ano letivo seguinte. E, portanto, a escola começa a definhar. E isso disso aproveitam também os filhos dos ditos pais menos esclarecidos, porque a escola tem que ser como um todo melhor, porque senão não existe no momento seguinte. E, portanto, não é que as pessoas do privado sejam melhores ou piores do que as pessoas do Estado. A questão não é essa. A questão é que, de facto, as pessoas estão diariamente a construir ao final do dia para existirem, para terem ordenado, para terem carreira, para terem futuro. E porque também do lado dos adultos as pessoas entram naquela organização por adesão àquela organização e não porque houve um algoritmo algures. Há uma questão que, fugindo um bocadinho do setor, mas porque isso é uma diferença fundamental entre o estatal e o não estatal. A política TAPE, que eu diria, escolas TAPE são um caso extremo destes problemas. As escolas TAPE de Lisboa, os alunos que estão no primeiro período, estou a pensar num TAPE em concreto, que temos os dados na minha secretária, ao final do primeiro período, portanto em dezembro, 75% dos alunos têm negativa a português e matemática. O ano passado já era assim, no anterior. São as mesmas escolas básicas sempre, porque no resto do agrupamento, curiosamente, não é essa a estatística, e nenhum desses alunos teve o mesmo docente do primeiro ao final. Há várias gerações que não têm o mesmo docente do primeiro ano de escolaridade ao quarto. Porque há um algoritmo nacional que coloca lá pessoas que só lá estão porque é Lisboa e que não fazem nenhuma intenção de lá ficar mais do que 3 meses, e todos convivemos alegremente com esta situação como se não é. Ou a política, quer é uma política pública onde os alunos aprendem e não haja violência nas escolas de TAPE, as escolas recrutam os docentes e os docentes, quando são recrutados, ou ficam, ou se vão embora, não são contratados para outra escola. Ou querem lá trabalhar ou não querem, em nome das crianças. Portanto, parece-me que a política pública necessária é uma política pública de gestão dos recursos de todos nós, dos recursos estatais, em nome das crianças e não em nome do emprego e dos alunos e dos adultos, porque eu gosto muito dos adultos, mas o sistema educativo serve, parece-me, em primeiro lugar, as crianças. A adesão das famílias às escolas só é feita se for uma adesão livre, portanto, a obrigatoriedade do Código Postal não cria adesão, nunca criará. Há uma política pública, essa sim pudesse ajudar nestes casos, que são os casos da violência, que é concentrar nos agrupamentos de escola, que hoje em dia têm escala, os recursos públicos de intervenção, das intervenções sociais. E, portanto, as CPCJs por um lado, a escola por outro, a escola segura, quer dizer, a coordenação dos adultos todos, de facto, ao final do dia, dizem-nos quantidade de autores sobre as questões sistémicas de combate à pobreza, que as organizações criam clientes para sobreviver. E, portanto, perdemos mais tempo a coordenar estruturas dos adultos do que propriamente a resolver os problemas das crianças. Todos os alunos, todas as crianças estão na escola. A escola deve ser o ponto focal de entrada de recursos para o sistema. E todas as outras questões, no fundo, para nós, o número de alunos por turma. Uma política nacional de diminuição do número de alunos por turma é igual a uma política nacional de 5 psicólogas por miúdos. Há turmas que funcionam muito bem com 30, há turmas que funcionam muito mal com 15. Portanto, novamente, deixem as escolas constituir as turmas, deixem as escolas decidir quantos alunos é que têm que estar em cada turma. Houve aqui uma coisa que a Sra. Deputada diz, e pessoalmente nunca fui muito violento, mas sempre fui muito indisciplinado, porque tal como os meus filhos, eu acho, peço desculpa pelo plebeísmo, a escola é uma seca. E, portanto, e eu mais ou menos tinha uma família em casa que me obrigava a estar direito à mesa. E, portanto, quando nós temos, e bem, todos na escola, a escola não pode continuar a ser a escola que era para aquela rapaziada que se portava bem, porque tinha uma família em casa que os obrigava a portar bem. E, portanto, há necessidade muitíssima de reinventar espaço, e temos ótimos exemplos em Portugal, escolas privadas e escolas públicas estatais, que têm modos de cativar os alunos, que têm modos de os manter, que têm modos de chegar a eles, e, portanto, aí, de facto, há que deixar os profissionais trabalhar. E isto leva-se a uma última questão que eu queria referir, importante, que é sobre a carreira dos dirigentes escolares. O ensino particular e cooperativo, nisso, tem uma coisa muito clara. tem um diretor pedagógico e tem uma pessoa, um representante da entidade titular. Assim, as nossas estruturas são tipicamente bicéfalas, tem alguém a tratar do dia-a-dia, das coisas correntes, dos dinheiros, das estatísticas, e tem alguém a fazer pedagogia. Criar uma carreira de gestor escolar, tipo gestor hospitalar, parece-nos um erro, porque é funcionalizar a questão. Diferente seria criar, na estrutura de governance dos agrupamentos de escolas, criar a figura do gestor, que pode ser um professor, pode ser um economista, pode ser o que aquela comunidade, há conselhos gerais nas escolas, portanto, há recursos para pagar alguém para tratar da parte da gestão. Mas se calhar um professor é melhor do que uma pessoa que fez um curso. Portanto, não criar a carreira, porque isso é o ponto final, quer dizer, estas questões sistémicas e sociais interpessoais, problema de alguma escola estatal é que é uma repartição. É difícil ter adesão emocional a uma repartição, a uma coisa regrada com carreiras e a carreira, que é o problema que o Dr. Manuel Bento dizia, as secretarias faziam-se com metade das pessoas, mas a carreira é de secretaria, não é a carreira de assistente operacional, e portanto eu não posso, portanto é necessário muito maior flexibilidade, muita maior possibilidade de cada escola se organizar e encontrar. Terminava, dando um ar um bocadinho mais intelectual, mas não, uma questão que para nós, isso sim nos preocupa transversalmente e cada vez mais com o passar do tempo, e que o Dr. Manuel Bento falou e que gostávamos muito como associativamente de deixar afraçado, que é este problema, sobre a qual a Ana Arendt é a nossa expoente, mas da banalização do mal, a banalização da violência verbal, a banalização do desconsideração institucional, são fenómenos que não são do meio escolar. E não vale a sociedade banalizar o mal nestes termos, e depois querer resolver os problemas na escola. E, portanto, no dia em que tratarmos os senhores deputados, os senhores deputados, o senhor Presidente da República, o senhor Presidente da República, o Presidente, enfim, e os outros todos, no dia em que, de facto, tivermos maior contenção verbal com as ideias, com o próximo, os alunos rapidamente vão absorver esse modo de ser e de estar. E, portanto, o debate público tem que ser um debate contido, respeitador, e a escola rapidamente... Tem um ótimo exemplo, a Comissão pode estudar, que é nos Estados Unidos da América, em escolas ricas, pobres, o que seja, eles têm 40 anos de problemas de violência em meio escolar e a melhor resposta que tiveram até agora é detectores de metais à porta. E, portanto, estas abordagens, as abordagens nacionais, repressivas, disciplinares, não funcionam, não funcionaram em sítio nenhum.
Bom, depois deste discurso é difícil retomar, mas bom, só algumas pequenas questões. Por um lado, esta dificuldade de pensar que quando nós estamos a falar de disciplina, mais do que violência, porque digamos que a violência, genericamente, estamos de acordo, que são cuja escala e a intensidade, mas estamos a falar da disciplina como fatores com pequenos impactos, mas muito reiterados, e os tais que são altamente perturbadores da qualidade de uma aprendizagem que nós queremos que seja de excelência, e são absolutamente inibidores disso. Estes fatores têm uma componente emocional e têm uma componente valorativa, em que todos os pares neste ciclo constituem a comunidade de aprendentes, as famílias, os profissionais e educadores, muitas vezes não estão de acordo. Eu, como aluna, só digo que falei um bocado, o professor disse-me que eu tinha sido... Quer dizer, a percepção que nós temos dos fatores é muitas vezes tida e valorizada muito distintamente. Esta questão do prolongamento da escolaridade, que achamos que é uma excelente coisa, põe e cria tensões maiores nestas pequenas tensões que existiam antigamente. Portanto, atores mais diversos e mais tempo dentro daquelas paredes potenciam este fenómeno. Um bocadinho a questão que a sua deputada punha, se é porque eles são, também passaram para a comunicação social. Sim, porque a escola passou a ser um ator de pleno direito e com uma centralidade enorme na nossa sociedade, e isso faz com que não só seja, absorva todos estes fatores de fora, como ela própria também emana. E, portanto, quando nós temos na internet uma professora que agride um aluno, que grava no telemóvel e que isso faz no Facebook, é um hit de visionamentos, temos aqui novas maneiras que nós todos estamos um bocadinho impreparados para ser capazes de lidar com elas. De alguma maneira, e corroborando absolutamente, é possível nós termos soluções quando elas são sistémicas, com a intervenção de todos os atores, de forma reiterada no tempo e que têm de ser adequadas a cada circunstância e a cada local. De alguma maneira, e contrariamente a haver medidas de política pública hierarquicamente estabelecidas de cima para baixo, eu diria que todos nós temos conhecimento de boas práticas feitas nas escolas com aqueles esquemas de... bom, de mentoring em que uns alunos têm a formação e são eles próprios que não se substituem naturalmente aos não docentes, mas que têm e criam eles próprios, são grupos de apoio. Há um sem número de experiências também no ensino particular e cooperativo, assim como nas escolas estatais, que demonstraram ser muito efetivas e ter muito bons resultados nesta ideia da indisciplina. Como é que nós conseguimos ter uma voz só, a percepção dos valores e a capacidade de nos integrarmos? Eu diria que é através do projeto educativo da escola, com estas lideranças e com uma cadeia de lideranças forte e organizada, que permite que todos tenham leituras coerentes de cada uma das circunstâncias. O que acontece muitas vezes é que nós temos leituras incoerentes e não conseguimos criar um discurso, uma narrativa comum entre todos os atores quanto a estes episódios da indisciplina. E deixava momentos finais.
Se há momentos finais, pronto, eu continuo a dizer, a minha abordagem aqui não quero apenas fazer no, como se fosse um operacional e não estar a teorizar. Vim aqui para só dizer, indisciplina e violência pública versus privado, eu vou antes pegar naquilo que me perguntou se considerava que priorização dos documentos orientadores, se era do público ou do privado. Eu garanto uma coisa. Quando cheguei a diretor desta casa há uns anos, tive 3 ou 4 anos para que todos assumissem e autorizassem os documentos orientadores. E isto é dificílimo de fazer. E se alguma das senhoras é professora, sabe que é isto que se passa e continua a dizer, não se impor com a barriga. As pessoas não leem os documentos orientadores, não se apropriam do regulamento interno, não se apropriam dos projetos educativos. Eu passo o tempo a fazer benchmarking e conheço mais de 50 projetos educativos de escola pública e privada para ver as boas práticas. Há uma série deles todos iguais. Alguns esqueceram-se de mudar a data. Porque isto não se liga a nada. Eu próprio, como diretor, demorei algum tempo e como assessor, eu tenho uma carreira como assessor quase de 15 anos e depois fui diretor, etc. Pergunta-me se há carreira. Poderá haver comissões de serviço de 10 anos, etc. Ok. Mas só para dizer, demoramos muito tempo a perceber. Eu tinha feito formação em projetos educativos e nunca tinha percebido muito bem porque é que era aquilo. Era mais uma... A certa altura fez-se luz e eu percebi que tem que haver um projeto educativo, tem que haver um regulamento interno. Aquelas coisas têm que interligar e a partir daí faz-se luz. E quando se faz luz, a gente consegue levar as pessoas atrás. E quando levamos as pessoas atrás, o número de casos disciplinares diminui para metade. Eu tenho menos processos disciplinares hoje em dia, metade do que há uns anos atrás. Porquê? Porque toda a gente passou a perceber melhor o que é que nos move, a nossa missão, o nosso rumo, etc. E aquela velha historiazinha, um barco sem rumo, não sei o quê, também na veca. Isto é verdade, é assim que tem que ser. Na escola pública, perguntam-me, faz-se? A escola pública leva alguns anos atrás, as pessoas são tão boas como nós, mas a organização funcional não é a mesma coisa, nem vale a pena pintarem-se com isto. Ainda tem caminho a percorrer e esse caminho tem que ser percorrido. Garanto-vos uma coisa, interiorize-se, regulamento interno, projetos educativos, etc., e vamos ter escolas muito melhores a todos os níveis, também ao nível da indisciplina.
Muito bem. Agradecer uma vez mais, então, à Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, o contributo, a reflexão que nos deixa e a ajuda que nos dá também, enfim, em garantir que a missão que temos pela frente, que é deixar algumas recomendações aos grupos parlamentares depois deste percurso de audições, vai ser bem sucedida e que vão ser claras naquilo que é preciso para acrescentar instrumentos para que as escolas giram melhor estas situações. Deixar-vos já agora, de antemão, o convite para voltarem a estar connosco. Em breve vai-vos ser enviado um convite para uma conferência final que vamos fazer sobre esta mesma reflexão, aqui na Assembleia da República, no próximo dia 20 de maio, se não houver nada em contrário. E, portanto, deixar-vos o convite para voltarem a estar connosco, para voltarem a ajudar-nos a fazer esta reflexão. Obrigado.